Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda no conhecimento. É uma alegria imensa receber quem nos ouve para mais uma jornada analítica. O nosso objetivo hoje é explorar um material que, posso dizer que é absolutamente fascinante, denso e bem complexo.
Com certeza é um prazer estar aqui novamente e este material específico de hoje é um excelente exercício de pensamento crítico, sabe?
Exato. Nós vamos analisar o estudo técnico desenvolvido pelo pastor Marson da Igreja Filadélfia Comunidade Sacerdotal. É o tipo de documento que nos faz repensar estruturas que muita gente achava que já estavam totalmente mapeadas e resolvidas.
É verdade. Ele propõe uma abordagem muito singular para textos antigos que historicamente geraram debates intermináveis, medos e até muita confusão ao longo dos séculos, né?
Pois é. Mas antes de mergulharmos de cabeça, a gente precisa fazer uma pausa para um aviso fundamental. Uma verdadeira declaração de imparcialidade para quem acompanha a nossa análise.
Importante sempre fazer isso.
Sim, como o material de hoje lida com textos bíblicos clássicos e interpretações escatológicas, ou seja, sobre o fim dos tempos, é crucial esclarecer que o nosso programa não está assumindo nenhum lado.
Exatamente, nenhum lado.
Não estamos aqui defendendo crenças religiosas, nem endossando pontos de vista políticos ou teológicos. A nossa missão, como sempre, é atuar estritamente como repórteres imparciais do conteúdo.
Uma postura essencial.
Queremos transmitir as ideias contidas na fonte original para quem gosta de expandir o conhecimento, entender diferentes perspectivas e exercitar a mente.
É a isenção? Nos permite analisar o texto pelo que ele é, e não pelo que gostaríamos que ele fosse. Especialmente quando lidamos com documentos que carregam tanto peso cultural.
Certo, então vamos desempacotar isso. O grande mistério que este estudo se propõe a resolver é a verdadeira identidade do sistema descrito no capítulo 13 do livro do Apocalipse.
Isso, o famoso capítulo 13.
E mais do que isso, como esse sistema se correlaciona de forma direta com outro texto famoso, que é o capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. A pergunta central é, o cenário que esses textos descrevem já aconteceu no passado da humanidade ou é algo que ainda está por vir?
O que diferencia essa análise de tudo que costumamos ver é o método. O pastor Marson toma uma decisão metodológica que eu diria ser bem radical, que é excluir completamente as escolas interpretativas teológicas tradicionais.
Radical mesmo.
Sim. Para quem não é da área, normalmente esses textos são lidos através de lentes muito específicas. Há o preterismo, que diz que tudo já se cumpriu no século I. Tem o futurismo, que joga os eventos para o amanhã.
E tem o historicismo também, né?
Exato. O historicismo que tenta encaixar as profecias ao longo de toda a história humana. E, por fim, o idealismo, que lê tudo como uma grande poesia temporal sobre o bem contra o mal.
Mas vem cá, atuar como advogado do diabo aqui. É possível ler um texto religioso milenar, ignorando totalmente a teologia e a poesia embutida nele? Como o estudo sustenta isso?
É aí que tá. A proposta é tratá-lo quase como um documento de engenharia ou logística. A metodologia é estritamente textual, sintática, estrutural e cronológica.
Então, uma análise fria.
Fria e direta. A verificação é histórica e objetiva. Em outras palavras, é uma investigação baseada puramente em dados extraídos do texto cruzados com a possibilidade histórica real do século I até o século XXI.
Entendi.
O critério máximo de verificação desse estudo é uma equação simples. É a coerência interna somada à possibilidade histórica. O que o texto diz tem que fazer sentido lógico na narrativa e a infraestrutura para que aquele evento ocorresse precisa ter existido na época proposta.
Nossa, isso muda tudo. Então, vamos aos dados brutos. Como esse estudo extrai as informações do primeiro texto base, o capítulo 13 de Apocalipse, versículos 15 ao 18? O que exatamente o texto exige na visão dessa análise?
O levantamento extrai 5 dados frios e observáveis, sem qualquer espiritualização. O primeiro dado é que o texto descreve uma autoridade literal sobre toda tribo, povo, língua e nação.
Literal mesmo. Não é força de expressão.
Não é uma simples influência cultural. É uma jurisdição global indiscutível. O segundo dado é uma exigência coercitiva de adoração. O terceiro aponta para a implementação de uma marca física obrigatória especificamente localizada na mão direita ou na testa.
A famosa marca.
Essa mesma. O quarto dado, e talvez o mais restritivo, é um controle econômico absoluto, onde essa marca dita quem tem permissão para comprar e vender.
Restrição comercial total.
Total. E o quinto dado é o número 666, acompanhado da expressão número de homem, indicando uma liderança singular, um indivíduo específico.
Deixa eu ver se entendi a dimensão logística disso. Quem nos ouve precisa pensar nisso não como um símbolo mágico ou uma maldição invisível, mas como um CPF global, uma chave de acesso biométrica para um sistema bancário totalmente restrito.
Perfeito.
Se a pessoa não tem essa validação, ela simplesmente não existe. Economicamente, ela não compra um pão, não paga um aluguel.
Essa é a analogia perfeita. O texto exige uma infraestrutura logística real e implacável para que a proibição de comprar e vender seja executada em escala global.
O que é assustador e fascinante, ao mesmo tempo.
Sim. E agora, o estudo cruza esses dados de Apocalipse com a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo escreveu esse texto para acalmar pessoas que achavam que o fim do mundo já estava acontecendo. E ele faz isso estabelecendo uma ordem cronológica estrita.
Ele cria uma espécie de linha do tempo pré-requisito, então.
Isso. O estudo destaca que Paulo elenca eventos que precisam acontecer em sequência. Primeiro, uma apostasia, que é um abandono massivo da fé. Depois, a revelação de uma figura chamada de homem do pecado.
Alguém com características bem específicas, né?
Exato. Caracterizado por uma autoexaltação extrema e pelo uso de sinais e prodígios para legitimar o seu poder. E, por fim, a manifestação visível de Cristo que resulta na destruição direta e sobrenatural dessa liderança.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando a análise coloca Apocalipse 13 e 2 Tessalonicenses 2 lado a lado, eles não parecem ser eventos isolados, certo?
De forma alguma. A tabela de correlação que o estudo apresenta mostra um paralelismo estrutural quase matemático.
Como assim?
Veja bem, de um lado o Apocalipse fala da besta, do outro, Tessalonicenses fala do homem do pecado. Em Apocalipse, essa figura recebe adoração global. Em Tessalonicenses, ele exalta-se acima de tudo que se chama Deus.
É a mesma atitude de exaltação.
Exatamente. Apocalipse menciona sinais operados para enganar a Terra. Paulo menciona sinais enganadores. O alcance de ambos é global. E o desfecho é idêntico, uma derrota dramática finalizada pela intervenção direta na vinda de Cristo.
Eles descrevem, inegavelmente, a mesma fase escatológica.
Sem dúvida nenhuma.
E a partir desse paralelismo, o documento constrói o que chama de modelagem cronológica completa. Em vez de termos apenas uma lista de eventos soltos, o estudo cria uma narrativa unificada de 9 passos. É como observar um roteiro de 3 atos muito bem definidos.
Podemos dividir assim para facilitar a visualização de quem nos ouve. O primeiro ato é a fase de preparação e ascensão.
Que incluiria os primeiros passos.
Sim, ele engloba o passo 1, que é a apostasia religiosa prévia, o passo 2, a emergência dessa liderança humana singular, e o passo 3, a consolidação de uma autoridade global de fato.
Tabuleiro. E então entramos no segundo ato, que seria o clímax do controle econômico e social.
Precisamente. O passo 4 é a implementação daquele sistema de controle econômico atrelado a uma identificação pessoal à marca. E o passo 5 é a consequência direta disso, que é a perseguição sistemática e o estrangulamento de qualquer que recuse o sistema.
O que nos leva ao terceiro e último ato, o desfecho dramático dessa narrativa.
Isso! O passo 6 é a manifestação visível de Cristo. O passo 7, a destruição sobrenatural dessa liderança. E os passos 8 e 9 representam a transição de ordem.
Onde o sistema global anterior entra em colapso absoluto para dar lugar a um novo paradigma de existência.
Exatamente essa é a espinha dorsal de todo o evento.
Para garantir que estamos na mesma página antes de avançarmos, a tese central da metodologia aqui é que o cenário do fim dos tempos descrito nesses textos não é um evento místico, etéreo e subjetivo, mas sim o estabelecimento e posterior colapso de um sistema logístico, econômico e político muito bem planejado de alcance global.
Sim, uma infraestrutura real.
E que, para dizermos que isso já aconteceu no passado, todos esses 9 passos precisam ter ocorrido exatamente nessa ordem, com registros históricos inegáveis.
É isso mesmo.
Essa é a essência do estudo técnico. Se faltar um passo, ou se a capacidade logística da época não comportar a exigência do texto, a hipótese de que já se cumpriu cai por terra.
O critério de possibilidade histórica que você mencionou no início.
Exato. E é aqui que a argumentação atinge o seu ponto de virada. As etapas finais desse roteiro, especialmente a destruição sobrenatural de um líder global que controlava toda a economia, nunca ocorreram na história documentada.
Vamos então entrar na fase de auditoria da história, o levantamento objetivo que o estudo faz do século I até a atualidade. E eu quero começar pelo Império Romano.
Um ponto de debate clássico.
Sim, porque muita gente argumenta, baseada na escola preterista, que tudo isso já aconteceu na época do imperador Nero. Ele perseguiu os cristãos violentamente, exigia adoração e o império era vasto. A história não valida essa teoria.
O estudo examina essa hipótese dissecando as limitações da antiguidade. O Império Romano era formidável, claro, mas a pergunta metodológica é: Roma possui a autoridade literal sobre todas as nações, tribos e línguas da Terra?
Em um sentido literal e geográfico global.
Os dados históricos respondem que não. Roma sequer controlava a totalidade da Europa, quem dirá as Américas, o leste asiático ou a África subsaariana. Havia impérios contemporâneos na China e na Índia totalmente intocados por Roma.
Faltava o escopo global. Mas mesmo dentro dos limites do Império Romano, vamos pensar na logística do controle econômico que o texto exige.
Sim, a restrição de compra ou venda.
Para impedir que qualquer pessoa compre ou venda sem uma marca específica, você precisa de uma rede de informações em tempo real. Pensa na diferença de velocidade da informação.
É um abismo tecnológico.
Hoje, se há uma suspeita de fraude no seu cartão de crédito, o banco do outro lado do mundo bloqueia sua transação na máquina da padaria em milissegundos.
Uma observação crucial. A estrutura monetária do século I baseava-se em moedas físicas, prata, ouro, sal e economias descentralizadas de escambo. Não existia infraestrutura de identificação individual universal.
Era impossível rastrear tudo.
Exato. Como um centurião romano em uma província distante da Gália saberia em tempo real se um camponês local tinha autorização central de Roma para vender um cesto de pão? A informação viajava a cavalo ou de barco e demorava semanas ou meses.
Um embargo comercial biométrico e absoluto em nível individual era estruturalmente e tecnologicamente impossível.
É a barreira logística esmagando a teoria preterista.
Além disso, a sequência de 9 passos do apóstolo Paulo falha completamente no desfecho. A narrativa exige que esse líder seja destruído na manifestação de Cristo, inaugurando uma nova ordem global.
O que não confere com os registros.
Historicamente, sabemos que Nero, enfrentando uma rebelião política normal, cometeu suicídio no ano 68 d.C. E a história humana continuou seu curso como sempre. Portanto, o cumprimento no século I é tecnicamente invalidado pelo estudo.
O que nos leva aos períodos seguintes. O estudo avança para a Idade Média e a Era Moderna e aplica a mesma métrica rigorosa aos dados históricos.
E o que eles encontram?
A conclusão é que a situação logística, na verdade, piorou em certos aspectos durante a Idade Média. O feudalismo fragmentou a Europa em centenas de pequenos domínios. Nunca houve uma governança global integrada.
A Europa virou uma colcha de retalhos.
Sim. Não havia sequer uma padronização de pesos e medidas dentro do mesmo país, quanto mais uma moeda única, universal ou um sistema de controle de compras e vendas individualizado.
É até engraçado pensar nisso do ponto de vista da administração pública. Para quem nos ouve agora, pensem na dificuldade que é, nos dias de hoje, fazer com que 2 departamentos do mesmo governo integrem seus bancos de dados e conversem entre si.
É um pesadelo logístico hoje.
Agora imaginem tentar coordenar um sistema de identificação comercial obrigatório e universal no ano 1300, envolvendo os reinos europeus, as dinastias chinesas e os povos pré-colombianos, sem internet e sem eletricidade. É impensável.
A falta de integração global inviabilizava qualquer cumprimento literal.
Nem mesmo durante as grandes navegações, o Renascimento ou o início da Revolução Industrial, o mundo experimentou a consolidação de uma única autoridade política que pudesse implementar um sistema excludente nesses moldes.
As potências sempre operaram em competição e com moedas variadas. Mas isso levanta uma reflexão inevitável quando chegamos aos séculos XX e XXI.
O cenário muda completamente.
O estudo reconhece uma mudança de paradigma na era contemporânea? Não é. Porque os gargalos de infraestrutura que protegiam a humanidade desse cenário bíblico começaram a desaparecer rapidamente nas últimas décadas.
Esse é um dos pontos mais contundentes do levantamento histórico do pastor Marsan. Pela primeira vez em toda a história humana documentada, os pré-requisitos logísticos começam a existir de verdade.
E quais são esses pré-requisitos na prática?
Vivemos a consolidação de uma economia totalmente globalizada. Temos organismos multilaterais que ditam diretrizes econômicas e de saúde além das fronteiras soberanas de cada país.
Uma governança que transcende Estado-nação.
Exato. E o mais importante, a integração financeira digital. O dinheiro físico está deixando de ser a principal forma de transação. A economia hoje é um fluxo de dados em servidores globais, como o sistema SWIFT, por exemplo.
Nós vemos isso no nosso dia a dia no Brasil com o PIX, com a discussão mundial sobre moedas digitais emitidas por bancos centrais.
Tudo caminha para a rastreabilidade total.
O estudo pontua fortemente a ascensão da identificação biométrica. Leitura de íris, reconhecimento facial, biometria nos aeroportos e nos aplicativos de banco.
Se no Império Romano rastrear a compra de um camponês era impossível, hoje o sistema financeiro sabe exatamente quem está comprando, a que horas, qual o valor e a localização exata num piscar de olhos.
A arquitetura para que um governo central simplesmente aperte um botão e desative a existência financeira de um dissidente está literalmente montada.
A avaliação técnica reconhece que a capacidade para realizar o que Apocalipse 13 descreve nasceu na nossa era. A infraestrutura para um embargo econômico biométrico global finalmente é uma realidade tecnológica tangível.
Então quer dizer que o evento já está acontecendo agora.
Contudo, e o documento é extremamente criterioso nisso, ter a tecnologia não significa que o evento já se cumpriu.
Uma distinção muito importante.
Muito importante. O sistema absoluto, com a exigência coercitiva de adoração em troca de acesso econômico, sob uma liderança global singular, ainda não foi estabelecido na sua plenitude. E, obviamente, o desfecho de colapso sobrenatural e transição de ordem ainda não ocorreu.
É a diferença entre ter o teatro construído, o cenário montado, a iluminação ligada e a peça já ter começado. A infraestrutura está pronta, mas os atores principais e o desenrolar do roteiro dos 9 passos ainda não entraram no palco.
Uma excelente metáfora para visualizar onde estamos na linha do tempo.
E falando em elementos famosos desse roteiro, precisamos abordar como o estudo trata o tão temido número 666.
Ah, sim, o 666.
A cultura pop transformou isso em tatuagem de vilão de cinema, em misticismo barato. Como uma análise puramente logística lida com isso?
O grande mérito da análise do pastor sobre o 666 é justamente esvaziar todo esse folclore hollywoodiano e a numerologia mística. A abordagem é puramente funcional.
Como uma ferramenta do sistema.
Exato. O texto bíblico afirma categoricamente para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca ou nome da besta ou o número do seu nome. O estudo trata o 666 como uma função identificadora dentro de uma gigantesca malha sistêmica.
Seria o equivalente ao código-fonte do sistema, a chave de integração?
Precisamente. A expressão que acompanha o número, número de homem, é a chave analítica aqui. Ela afasta a ideia de uma entidade abstrata e atrela essa numeração estrutural a uma liderança humana específica e a uma racionalidade administrativa.
Faz todo sentido dentro da modelagem que discutimos.
O 666 atua como o pilar que integra a identidade civil de um cidadão à sua capacidade de transacionar na economia global. Ele amarra a lealdade institucional à sobrevivência diária. É a burocracia do controle levada ao seu extremo algorítmico.
Então, qual é o veredito final? Juntando a extração cirúrgica dos dados do texto, o paralelismo entre o Apocalipse e a carta aos Tessalonicenses, aquela sequência inquebrável de 9 passos e a varredura da história humana desde os Césares até os smartphones. O que a Igreja Filadélfia, como unidade sacerdotal, conclui, tecnicamente?
Conclusão técnica emerge apenas da lógica dos fatos. O cumprimento pleno das profecias não ocorreu no passado. A teoria de que tudo se resolveu no século I desmorona quando confrontada com a total impossibilidade logística, administrativa e tecnológica do mundo antigo de sustentar um sistema unificado de controle comercial individual.
A infraestrutura simplesmente não existia?
Exato! O sistema descrito nos textos originais exigia uma infraestrutura que passou praticamente 2 milênios sendo uma obra de ficção inatingível.
E só agora, na nossa geração, deixou de ser ficção para se tornar uma possibilidade técnica e real.
Portanto, a rigorosa convergência textual sustenta a unidade temática perfeita entre Apocalipse 13 e 2 Tessalonicenses 2. Ambos descrevem o ápice de uma consolidação de poder humano com características econômicas exclusivas que, segundo a cronologia estabelecida, só será interrompida pela manifestação final descrita no texto.
O evento da transição de ordem?
Sim. Como a história atesta que essas etapas logísticas e esse desfecho não fazem parte do nosso passado, o cenário aponta irrevogavelmente para um horizonte futuro.
É uma constatação que muda completamente a forma como interagimos com documentos antigos. É fascinante ver como a aplicação de um método objetivo e livre de viés teológico limpa séculos de neblina e de debates acalorados. Listar os requisitos estruturais e verificar na história a capacidade de suporte logístico é uma abordagem brilhante.
O grande valor de mergulhar em um estudo com esse rigor técnico é o treinamento do olhar. Aprendemos a separar informação primária bruta das inúmeras camadas de tradição que as pessoas vão adicionando por cima ao longo das eras.
Com certeza.
Questionar os próprios métodos de leitura, como foi feito aqui, é o verdadeiro motor da expansão do conhecimento. Foi excepcional dissecar essas estruturas baseadas em dados puros.
Quero agradecer profundamente a companhia de todos que estiveram conosco. Analisar a história e a ligatura através das lentes frias dos dados sempre expande os nossos horizontes. E para não perder o costume, nós vamos encerrar com uma provocação intelectual para quem nos ouve.
Sempre bom deixar algo para o público investigar por conta própria.
Exatamente. O material do pastor Marça menciona em suas reverências que textos do Antigo Testamento, como o capítulo 7 do livro de Daniel, e relatos como o capítulo 24 de Mateus, também se debruçam sobre esse mesmo período.
Textos também muito debatidos.
Sim. A provocação é a seguinte. Fica o convite para quem acompanha a nossa análise. Pegar papel e caneta e aplicar esse exato mesmo rigor técnico, sintático e livre de teologia a essas outras passagens milenares.
Uma excelente tarefa.
Será que descobriríamos que elas também se alinham perfeitamente à espinha dorsal cronológica de 9 passos que discutimos hoje? Será que o mesmo projeto arquitetônico narrativo foi documentado de diferentes ângulos por autores diferentes?
Essa é a beleza da pesquisa estrutural.
Fica o desafio para essa investigação independente, sempre em busca de cruzar os dados da história com o que está escrito. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima exploração rumo ao conhecimento.